talento em foco.
Exatamente, Evandro. E olha só que bacana. A Luísa também é professora, palestrante e autora de diversos artigos na área de gestão legal. Ela também é idealizadora do Advogando Direito, que é um empreendedorismo feminino na advocacia. Daqui a pouquinho ela fala um pouquinho mais sobre isso. E ela também é apaixonada por performance, em diferenciação e boas histórias, e acredita na transformação de negócios jurídicos através da gestão e do planejamento. Bom, todo esse gabarito é para falarmos sobre o tema de hoje, que é muito importante, que seria o planejamento estratégico pessoal. E olha só, se o planejamento estratégico da sua empresa é importante, o seu planejamento pessoal é tão essencial quanto, sabia? Não é isso mesmo, Érica? Boa tarde, sejam muito bem-vindos.
Isso mesmo, boa tarde, Evandro, boa tarde, Bárbara, boa tarde, Luísa. Quero agradecer de coração a sua generosidade de estar aqui conosco para trazer um tema tão importante para o nosso público. A Luísa, ela trabalha com a questão do planejamento estratégico nas organizações. Ela é mentora de planejamento da ELS e eu tenho o prazer de trabalhar com ela nessa jornada. E por isso mesmo que ela é uma convidada muito especial de hoje. Luísa, seja muito bem-vinda. E olha, para introduzir esse planejamento estratégico, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua história, para que a gente possa chegar à importância, à relevância desse tema, planejamento estratégico pessoal, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vinda, Luísa.
Ai, meu Deus, muito obrigada. Para mim é uma honra imensa estar aqui com vocês. Eu que agradeço demais o convite, Érica, você que é minha parceirona aí na ELS, Bárbara também, Evandro, todo mundo. E para mim é um prazer imenso falar desse tema, que eu sou verdadeiramente apaixonada. E eu espero contribuir muito para alguns insightzinhos aí. Dar alguns insights para vocês. E a sua pergunta, Érica, é sobre o que eu faço, né? Então, assim, eu sou advogada. Antes de ser advogada, Érica, não sei se você sabe, eu fui fisioterapeuta. Eu fiz fisioterapia e depois fiz direito. E dentro do direito, logo depois que eu me formei, fui convidada para trabalhar numa empresa de consultoria na área de gestão na advocacia. E assim, na faculdade a gente não aprende absolutamente nada de gestão. Então, para mim, foi uma porta, assim, uma janela do conhecimento que se iluminou, algo super novo, e que eu realmente fui picada por esse bichinho e fui contaminada de um jeito que para mim é maravilhoso, porque realmente a gente leva para os clientes, meus clientes, né, os nossos clientes, Érica, que são advogados, esse conhecimento que para nós é tão essencial, assim, para a condução dos nossos negócios, e a gente não aprende nada na faculdade. E eu confesso que quando eu entrei nessa empresa de consultoria, eu ainda muito nova ali na profissão, ainda muito, muito técnica, querendo fazer direito, eu aprendi planejamamento, mas ainda muito na teoria, sabe? Então, eu falava aquilo muito teórico. O que é missão, visão e valores? Eu falava disso de uma forma muito teórica mesmo. Não era muito... Eu não tinha vivido na prática. E hoje, sim, depois de alguns anos trabalhando com isso e verificando a transformação que esse planejamento dá nas organizações, nos escritórios que a gente trabalha, eu realmente consigo dizer com mais propriedade o quanto o planejamento estratégico é essencial. Eu costumo dizer, planejamento estratégico é essencial, sim ou com certeza? Com certeza é muito, muito importante, né? Porque é a base de tudo.
Verdade. Sabe, Luísa, você toca um ponto muito interessante. Muitas das nossas carreiras, nós passamos bastante tempo na faculdade, nos tornando, nos lapidando no aspecto técnico específico daquela determinada área. Então, medicina, fisioterapia, até mesmo direito, tirando aquelas áreas que são específicas da gestão, realmente o profissional, ele sai com uma bagagem de competência técnica, mas aí quando ele vai empreender, ou ele vai colocar o próprio negócio, ou ele vai criar a carreira solo dele, esses conceitos, eles acabam realmente sendo bastante, às vezes até assustadores. E aí, por isso, muito por isso que eu estou muito feliz de trazer esse tema, para entender o que é o planejamento estratégico no âmbito da organização e, principalmente, é possível trazer este planejamento estratégico para o plano, para o planejamento estratégico pessoal. E quais seriam os ganhos de uma pessoa parar para realizar o planejamento estratégico sobre a vida dela e da carreira dela. Então, veja que são várias questões. A primeira, então, assim, né? Para a gente colocar em específico. O que, que é o planejamento estratégico? Quais são os pilares que ele tem, né? E qual é o objetivo de se realizar um planejamento estratégico na organização?
Perfeito, Érica. O planejamento estratégico nada mais é do que um processo de definição de estratégias. E nesse processo a gente utiliza várias metodologias, que aqui eu também vou dar um briefing para vocês, né? O passo a passo de como fazer e desmistificar de uma vez por todas essa questão do planejamento. Tem gente que acha que é uma coisa muito mirabolante, muito burocrática, e na verdade não. Mas a gente fala isso depois. E aí sim, no planejamento, o objetivo maior é realmente ter essa questão do autoconhecimento. É o momento onde a organização, eu vou falar as empresas, mas a gente pode trazer também para o planejamento pessoal. É o momento que a gente olha para dentro e aí, sim, conhecendo os cenários, analisando os nossos pontos fortes, fracos, as oportunidades, ameaças, a gente consegue projetar o nosso futuro. E muito mais do que isso, dentro do planejamento, a gente, e esse autoconhecimento não é uma mimimi, uma coisa bonitinha, né? É realmente algo que precisa sair da nossa essência. Então, definição de diretrizes estratégicas, a questão que eu falei de missão, visão e valores, qual é o nosso propósito, é muito mais importante do que algo que a gente precisa colocar numa plaquinha e deixar visível para as pessoas de fora olharem. Na verdade, ele precisa fazer muito sentido, principalmente internamente. Porque é quando você olha para dentro e define qual é a sua missão, qual a sua visão para o futuro, onde você quer estar e quais são os valores que você não abre mão, que você consegue conectar e engajar as pessoas que estão compactuando e estão alinhadas com tudo aquilo que você acredita. Então, quando a gente não para pensar nisso, existem pessoas ali dentro da organização ou até você mesmo, que não está planejado, você está remando e não sabe para onde vai. E dentro da organização são pessoas remando, cada uma numa direção, sem saber para onde ir, sem saber no que acreditar, sem saber como vamos tomar as nossas decisões, e cada uma numa direção. E quando a gente tem o planejamento, a gente une isso tudo num propósito muito maior e faz a coisa acontecer. E eu costumo fazer a analogia ali do... Sabe quando a Alice no País das Maravilhas caiu naquele mundo e não sabia para onde ir? E ela vai e encontra o gato. O gato todo misterioso. E ela pergunta, ei gato, para onde eu devo ir? Qual direção eu devo tomar? E ele fala, Alice, se você não sabe para onde ir, qualquer direção serve. E é justamente isso. Quando você não tem planejamento, qualquer direção serve. E a gente vai atuando e executando conforme a demanda. A gente se torna passivo daquilo que aparece e não ativo.
Exatamente. O planejamento, o planejamento estratégico, agora levando para o pessoal, ele ajuda muito na questão do protagonismo. Você lembra do gato de Alice? E eu me lembro de uma frase que para mim sempre fez muito sentido. Meu pai repetia essa frase, né, muito quando eu era criança, que é uma frase de Sêneca que diz que não há vento favorável para embarcação que não sabe para onde vai. Então, quando nós trabalhamos o planejamento estratégico na empresa, o primeiro princípio é o da clareza, né? Qual é a minha visão? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu quero ser visto? E muitas vezes nós passamos tempo fazendo isso da empresa e não fazemos isso para a nossa vida pessoal. Então, Luísa, você trouxe aí a questão da visão, da missão, dos valores, que isso é muito utilizado para construir a base do planejamento estratégico, que nós sabemos que é um planejamento de longo prazo, em que você define o cenário, como você quer ser visto, como é que você quer fazer essa jornada. Agora, como é que você orientaria o pessoal que está aqui nos assistindo a trabalhar esse planejamento estratégico, né? Como você faria um planejamento pessoal estratégico? O que as pessoas precisam saber para entender isso e daí, opa, eu posso trazer isso para o meu âmbito pessoal?
Isso mesmo. Então, no planejamento estratégico, antigamente a gente fazia planejamento de 10 anos, 5 anos. Só que hoje, gente, a dinâmica do mundo é tão rápida que a gente precisa pensar não tão longe, vai, 3 anos. Então, assim, quando você pensa na sua visão, você, pessoal, você, estudante, você que está planejando a sua carreira, daqui a 3 anos, onde eu quero estar? Como eu quero estar? Então, daqui a 3 anos, você já coloca a sua visão. O que é que eu quero alcançar em 3 anos? E escreve. Porque o que mais acontece, que eu vejo na prática, é que a gente tem 1000 ideias mirabolantes e maravilhosas na caixola e não coloca no papel. E o que é que acontece? As ideias ficam no mundo das ideias. E a gente não consegue concretizar. Então, planejamento estratégico pessoal. Escreve a sua visão. Pensa daqui a 3 anos, 2003 anos lá na frente. Onde eu quero estar? Isso é o primeiro passo. A partir daquilo ali, uma coisa que é super importante são os valores. Quais são os seus valores que eu não abro mão? Como eu trabalho com a Erika, a gente também já trabalhou isso internamente. E um dos valores que me chama a atenção da Erika é o da elegância. Elegância no proceder. Elegância no agir, no falar. Então, isso é um valor dela e que ela não abre mão. É assim que ela conduz os clientes, ela conduz internamente. Então, quais os seus valores que você não abre mão? Não precisa ser vários, não. Tem gente que fica, eu vou fazer uma lista de valores. 3, 4, 5. E muitas vezes, gente, os valores são muito importantes para a nossa tomada de decisão. Então, se você está seguindo numa trilha, foi contratado por uma empresa, e aí, por exemplo, uma outra empresa te convida a participar dela, e você não sabe o que fazer porque o salário é bom, mas você está numa empresa que você adora, que você acredita, que você acha que tem perspectiva de crescimento, e aí você vai para os seus valores para tomar a sua decisão. E se os seus valores, por exemplo, forem compatíveis com algo que você quer, ter uma base sólida de construção, de contribuir, por exemplo, com aquilo que a empresa acredita, você vai ficar onde você está e não vai se mudar só pelo dinheiro, né? Então, esse é um exemplo claro de como os valores nos ajudam a nossa tomada de decisão e a nossa forma de conduzir a nossa carreira também, né? E aí, é claro que tem gente que também barra no propósito, né? Qual é o meu propósito? E às vezes não sai do lugar, burocratizando demais isso. Às vezes o propósito você encontra mesmo no meio do caminho. Você, nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, você começa a entender, poxa, não é dinheiro o meu propósito. Eu quero realmente tocar a alma das pessoas com o conhecimento que eu estou levando. Ou então, eu quero transformar negócios com o meu conhecimento de inovação. Enfim, cada um tem o seu, né? Mas, então, essas diretrizes estratégicas são realmente a base para a gente começar a tirar todas essas ideias e ir lá para frente. E daí eu já posso até antecipar qual é o próximo passo, né? Porque diretrizes estratégicas, missão, visão e valores é o primeiro passo para começar. E aí tem todo o processo de autoconhecimento que a gente para refletir, nossa, o que é que eu sou? Onde eu quero estar? E aí o próximo passo é fazer uma análise SWOT, que nada mais é do que analisar os pontos fortes, os meus pontos fracos, oportunidades e ameaças. E tudo isso aqui, tudo que você vai ticando ali, escrevendo, vai começar a te revelar cenários. E desse cenário, você também toma atitudes estratégicas. Então, daquilo tudo que eu olhei ali, quais os pontos fracos que eu preciso trabalhar? Quais são os meus os pontos fortes que eu posso potencializar? Quais são as oportunidades que aparecem para mim nesse novo cenário? Quais são as ameaças que, às vezes, a nossa carreira está ameaçada por questões que não estão no âmbito do nosso controle e que a gente precisa analisar para pivotar, né? Para mudar de rota, para reajustar. E o planejamento estratégico é justamente isso, gente. Sempre estar analisando aquilo ali estrategicamente para fazer o GPS recalcular a rota a todo momento. E se a gente não olha para isso, mais uma vez, a gente vai conforme a demanda e vai fazendo tudo no automático e entra no piloto automático sem ser o protagonista daquilo que você quer alcançar, né, Érica?
E aí, quando você vê, o tempo passou. Sabe, na sua fala, me chama muita atenção dois aspectos, né? Você colocou que nós estamos vivendo num mundo extremamente dinâmico. Haja vista o que aconteceu aí com essa questão da pandemia. Então, muita gente diz assim, mas para que eu vou planejar se vai mudar tudo de uma hora para outra? Acontece que o planejamento, ele ajuda a uma coisa fundamental, que é o nosso foco, é fazer aquilo, é tomar decisão na direção daquilo que é importante para nós. Então, as coisas podem mudar, o cenário pode mudar, exatamente, olha, quantos de nós aqui havíamos feito a matrícula no curso presencial e hoje estamos aqui em EAD. Mudou. Acontece que o que não mudou? O propósito de terminar uma faculdade, o propósito de ter conhecimento, mas o que precisou ser adaptado? O meio pelo qual se chega aí. Então, uma coisa que é muito importante, né, que é o que ela deixou muito claro, é que embora isso mude, quando você tem a visão daquilo que você quer, quando você tem a consciência dos seus valores, porque quando nós estamos num trabalho, num relacionamento, seja lá o que for, que os nossos valores inegociáveis, como que ela colocou, não são atendidos, nós não conseguimos permanecer. Isso nos fere demais. E aí, um outro ponto, gente, que é muito importante mesmo, a Luísa, ela coleta absolutamente tudo, ela escreve tudo. E isso é uma estratégia é fundamental se você quer fazer um planejamento. Por quê? As coisas que ficam na nossa mente e que elas não vêm para o papel, elas drenam energia. Quando você coloca aquilo no papel, você passa a ter clareza, você passa a enxergar aquilo como um todo. E como ela muito bem colocou, te dá insights, você vai enxergando coisas, você vai vendo caminhos, você vai vendo possibilidades, que até então, sem que você parasse para fazer esse exercício mental, ele não aconteceria. Olha, eu quero dar um olá aqui para Cecília Pestana, para Juliane Camargo, que estão conosco. Luísa, o que mais que você pode me dizer sobre essa importância do planejamento estratégico? E você falou da palavra protagonismo, né? E isso é uma coisa que quem te acompanha sabe que é um valor para você, porque você está sempre buscando contribuir com informações, com insights, para que as pessoas assumam esse protagonismo, porque se a gente não assume o protagonismo da nossa vida, se a gente não cria direção, nós fatalmente vamos ser coadjuvantes da novela dos outros, não é mesmo? Então, fala um pouquinho disso aí. Protagonismo, planejamento, ajuste de rota, traz isso aí pra gente, da tua experiência.
Olha, o que eu vejo também que acontece muito é que a organização, às vezes, tem um planejamento muito claro, mas os sócios, as pessoas internamente, não têm o seu planejamento pessoal. E o que é que acontece? Lá na frente dá um choque de direcionamentos, né? Então, muitas vezes, os sócios estão desalinhados sem se perceber. Porque o time da vida, da nossa vida, as nossas experiências, a nossa bagagem pessoal, às vezes, Érica, a gente começa junto ali, nós somos estudantes recém-formados, não casamos ainda. Casei. meu Deus, a gente vai às vezes cada um para uma linha, com as nossas crenças, né? E o que é que aquilo ali está alinhado com a organização? Então, tudo isso é super importante, por isso que a gente ressalta aqui, reforça a importância do planejamento estratégico pessoal. E então, voltando, né? Então, já falamos de diretrizes estratégicas, falamos da análise SWOT, e depois da análise SWOT, uma grande dificuldade é verificar, diante disso tudo, o que é prioridade aqui? Meu Deus, isso. Eu tenho muita coisa para fazer. Como definir o que é mais prioritário? Então, existe uma outra metodologia, uma outra ferramenta, na verdade, que é a GUT, onde a gente pontua dentro de cada um daqueles pontos fracos ali que você quer... Pontos fracos ou pontos a serem desenvolvidos, né? Quais são... você pontua, né? O que é a gravidade, GUT, né? Gravidade, o quanto ele é grave, a urgência de cada um daqueles pontos e a tendência a piorar se você não fizer nada. Uhum. Então, você pode pontuar de 1 a 5 e multiplicar a gravidade, a urgência, a tendência a piorar. Você pode fazer isso facilmente numa tabela de Excel. Ali, ó. Cada pontinho vai pontuando e olhando aquilo ali, o que é que eu tenho de mais prioritário? O que é que eu preciso fazer de curto prazo? De curto, de médio, de longo prazo? Então, isso também vai nos ajudar a traçar as nossas prioridades. E depois que a gente viu o que é mais grave ali, o que é que tem uma pontuação mais alta, aí sim, a gente parte para objetivos e metas. Olha, então vamos lá. É porque eu gosto de ser bem didática, bem professorinha. Diretrizes estratégicas, análise SWOT, GUT. Depois da GUT, objetivos e metas. Então, por exemplo, vou dar o meu objetivo. Luísa, eu descobri que eu estou apaixonada por uma ferramenta chamada OKRs, que é utilizada muito pelas startups, empresas de tecnologia, que são Objective and Key Results. E isso eu estou trazendo para a advocacia, que é de metodologia ágil, muito legal. Então, eu vou dar um objetivo pessoal meu aqui. O meu objetivo é ser reconhecida como a especialista em OKRs na advocacia. Bacana meu objetivo, né? Mas o que é que eu vou fazer? O objetivo a gente pode colocar de uma forma subjetiva. Ser a especialista em OKRs na advocacia. E aí, quando a gente vai para a meta, a gente usa uma metodologia chamada SMART. Ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante para o seu objetivo e temporal. Porque também não adianta a gente colocar uma meta subjetiva. Eu quero ser especialista em OKR. E o que é que eu tenho que fazer? Sei lá, viajar na maionese. Então, assim, eu preciso colocar. O que é que eu preciso fazer? Preciso produzir 5 artigos até dezembro de 2020. Preciso fazer 10 postagens sobre o tema no advogandodireito.4. Preciso dar aulas nas escolas superiores da advocacia em 4 estados do Brasil. Então, isso sim, eu torno a minha meta palpável. Então, ela precisa ser específica, mensurável, atingível. Não posso colocar uma meta mirabolante que eu não consiga atingir, que isso vai me desanimar. Relevante para o meu objetivo e temporal, com tempo, com prazo, com mês. E é isso sim que vai fazer a coisa acontecer. E ainda não acabou. Érica, você quer me fazer alguma pergunta? Porque eu disparo a falar, você sabe, não, né?
Pode terminar teu raciocínio.
Então, depois dos objetivos, eu traço as metas, aí sim eu parto para o plano de ação. Porque cada meta, por exemplo, produzir conteúdos sobre OKRs. Para isso, eu vou precisar ter algumas ações antes. Então, eu vou fazer um levantamento sobre conteúdos que eu posso abordar, fazer pesquisa em alguns sites sobre tais assuntos. Eu preciso criar as minhas postagens. Então, tudo isso são ações que a gente parte para o plano de ação. Parece burocrático, gente, mas não é. Escreve em qualquer lugar, numa folha de papel sulfite, no Word, no Excel, algo que faça sentido para você e funcione para você.
Luísa, sabe o que eu faço aqui? eu uso a porta do escritório e post-it. E daí eu vou colocando as ações e, à medida em que eu vou fazendo, eu vou tirando. Pensa numa alegria quando eu vou tirando os post-its aí da porta. Então, assim, como a Luísa colocou, o que funciona para você, né? Funciona um caderno, funciona um post-it, funciona uma planilha do Excel. É muito importante você se acolher naquilo que funciona, naquilo que realmente vai ser eficaz para você. E essa colocação aí é... Trabalhar a prioridade é muito importante, porque muitas vezes, o que acontece? É importante entender que o fato de nós sermos ocupados não significa que a gente é produtivo, né, Luísa? Eu posso ser ocupado de uma série de coisas, mas eu não estou fazendo, concluindo aquela ação fundamental para que vai me aproximar do meu objetivo. E tem um ponto muito bacana, quando ela traz, né, a questão da importância de ser datado, gente, quando nós temos prazos, nós trabalhamos muito, nós diminuímos muito a procrastinação. Quando nós não colocamos um prazo para coisa e deixar, eu sei que eu tenho que fazer, eu vou terminar minha faculdade, quando que eu vou terminar? Não sei. Então, quando você coloca um prazo, você está informando para a tua mente, você está canalizando a tua energia. Olha só, Evandro, enquanto aqui tem umas colocações super interessantes. Olha, a Hilda Ramos, ela diz assim para a gente: boa tarde, tema muito importante que nos leva a refletir e fazer uma autoanálise da nossa vida, reorganizando, né, colocando cada coisa em seu lugar. Aqui até reorganizar significa até descartar aquilo, desapegar de algumas coisas, né? Reorganizando, prosseguindo com esperança que vai dar certo e vai valer a pena. Parabéns. A Cecília, ela diz assim: olha, eu gosto muito da Roda da Vida. É uma maneira realmente de verificar como é que nós estamos, se nós estamos em equilíbrio com as diversas áreas, saúde, trabalho, relacionamento, né? Aí, aqui, olha, existe um convite da rádio também. Conheça sobre as ações da Luísa no Instagram, não é? A Cecília: eu uso um caderno e planner, já comprei o meu planner de 2021, pois já estou precisando. Olha que maravilha. E aí,
excelente, Cecília.
Maravilha, né? Olha só, gente, para conhecer o trabalho da Luísa, que ela trabalha com empreendedorismo feminino, ela tem o Instagram, que é o Advogando Direito. Traz muita dica, muita informação, não apenas para quem está na área do direito, né? Embora o foco dela seja essa, mas para quem quer empreender, quem está precisando tomar uma injeção de um respiro, de ânimo. Então, eu sugiro que conheçam o trabalho. Vamos Legal. Lá, Luísa. E aí, Legal. Voltando com você.
Vamos lá. Hilda, excelente o que você falou. É isso mesmo. É uma reflexão sobre a nossa vida e o planejamento nos permite fazer isso, né? É o momento que a gente para pensar na gente, na nossa carreira, na vida pessoal, o que é que você quer... Onde você quer estar, né? E aí, falando também um pouco de mim, todo mundo acha que eu sou moderninha, tecnológica. Não, gente, eu já falei para a Érica, eu funciono no planner também, tá, Cecília? É planejamento pessoal, escrito ali, ó, e foi o melhor que funcionou. Já tentei vários aplicativos, mas comigo a caneta ainda funciona bem. E aí sim, Érica, como a gente estava falando, quando a gente parte dos objetivos, as metas e o plano de ação é como você falou. Existem algumas coisas do plano de ação, que é o 5W2H, que é outra metodologia. Então, eu preciso colocar no plano de ação o que eu vou fazer, quem fará isso. Às vezes é você, às vezes você vai delegar para alguém. É onde você vai fazer isso, como você vai fazer isso, por que você vai fazer isso, quanto isso vai te custar. Então, você coloca todas essas informações, porque é com prazo que a coisa também sai do lugar. Se você deixar a Deus dará, você vai sempre procrastinando, que esse é um problema que a Erika pontuou e que é, né, gente? Faz parte da nossa... Então, é, coloca no papel até quando você vai executar aquilo, para que você consiga organizar a sua vida e tirar as ideias do papel. Oi, Erika.
Exatamente. E para tirar a ideia do papel, existe esse movimento. E aí é que eu coloco a questão do quando você traz o porquê. Muitas vezes a gente passa por cima, ai, por quê? A justificativa? Não. O porquê é para te trazer qual é o propósito. Entende? O propósito daquela ação. Então, vamos imaginar. Quando você teve aí, quando você falou de criar autoridade, de escrever artigos. Isso requer um planejamento, mas qual é o propósito de escrever artigos, não é? Por que é tão importante para fazer chegar aquele conteúdo, aquele conhecimento, para mostrar a sua autoridade naquilo? Então, o motivo, ele tem a ver com motivação. O que me motiva aquela ação? Quando eu tenho a clareza desse porquê, eu gero muito maior congruência interna do que quando eu coloco lá, eu vou escrever por quê? Porque tem que escrever. Então, quando eu coloco aqui tem que escrever, é diferente a minha congruência interna de quando eu tomo consciência do motivo, da importância, da razão de fazer aquilo. Então, isso são sutilezas, gente, que são apresentadas na ferramenta e que muitas vezes a gente acha que é para cumprir, porque é pro forma, né? Que é para cumprir aí um praxe. E não é. É para gerar convencimento interno, é para atuar sobre a questão da procrastinação. Então, isso é muito bacana. Olha só, aqui a Cecília está dizendo assim, eu amo planner, eu gosto de colocar as tarefas, ticar as coisas que deu certo, reorganizar o que não deu muito certo. Cecília, a Luísa já amou você, porque ela também adora fazer esse tipo de coisa. E ela diz assim, ó, eu tenho na porta do meu armário as minhas metas, planos e sonhos. Excelente. Luísa, você pode dizer para a gente a diferença entre sonho, objetivo e planejamento mesmo? Assim, e como que uma coisa se conecta na outra?
Olha só, a gente tem que sempre trabalhar com... Sonhar é bom, né, gente? Mas a gente tem que sonhar com o pé no chão. Porque também não adianta a gente viver de sonho. Então, assim, o que é palpável mesmo? Por isso que quando você planeja, você sonha, você parte de um princípio, de uma vontade. Mas o tempo inteiro você precisa estar revisando aquilo ali para ver até onde você pode concretizar ou não, né? Então, sonhar, eu acho que é o start, Erika. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que sonhar é muito bom. É o start, é você almejar, é você querer chegar longe. Mas daí vai trazendo para a realidade. Porque ser otimista é diferente de ser... A gente precisa ter otimismo com a dose de realismo.
Então é muito bacana você falar isso, porque o que, que acontece? Se você fica só no campo dos sonhos, as coisas não vão acontecer magicamente. Pode até acontecer, mas eu não poria toda a expectativa para que as coisas acontecessem magicamente. Agora, sim, vamos imaginar, né? Se você tem um sonho, a partir para eu chegar na concretização desse sonho, quais são as estratégias, como a Luísa colocou? Como é que eu vou trazendo isso para a realidade? Às vezes, gente, transformar o sonho em um objetivo significa ter as etapas, ter tudo aquilo que ela falou. Qual ação eu vou fazer? Quando é que eu vou fazer? Então, isso é muito importante. E, às vezes, nós temos um sonho ou um objetivo que ele é muito... Parece que ele é muito grande. E é aí que é interessante as teorias, né, da produtividade, que é o que pode ser transformado em MPV, que são os mínimos movimentos, né, viáveis. Então, eu não preciso... Eu quero chegar em São Paulo... Eu não vou enxergar a estrada toda. Eu preciso enxergar o quê? Os primeiros metros. Então, é isso que trazer o sonho e a Iver colocando como ela trouxe. Qual é a ação? Estrategicamente. Porque aí sim nós vamos fazendo uma trilha, uma caminhada, e o planejamento, ele é muito... Ele diferencia mesmo as pessoas que chegam aonde querem daquelas que vamos lá, né? Vamos deixar. Eu quero, vamos deixar as coisas acontecerem. Então, esse é um ponto bem bacana.
É isso mesmo. E a definição de planejamento é justamente, é o procedimento de definição de estratégias. Então, se você parte de um sonho, você precisa ver o passo a passo para você definir as estratégias para alcançar ele. E o tempo inteiro, gente, a gente às vezes sonha, mas a gente revê esses sonhos. Ah, eu queria ser astronauta. Será que você quer ser astronauta? Desde que eu tenho 3 anos, quero ser astronauta. Até quando esse sonho é verdadeiro e você ainda quer aquilo, né? É que a gente se baseia muito naquelas pessoas que tiveram um sonho e alcançaram. Mas a maioria... E alcançaram, não. Aquela minoria que tem um sonho mirabolante e que alcança são os que mais inspiram a gente, né? Mas na vida real, pé no chão, a gente tem que ter sonhos felizes também.
Não é isso mesmo. Porque às vezes a gente olha a conquista e não olha o trabalho. Então eu me lembro que quando eu dava aula de balé, a Luísa também é bailarina... Muitas meninas queriam ser bailarinas e elas achavam que elas iam entrar na primeira aula de balé e já ir fazendo paredê do Lago dos Cisnes. Só que aí, quando elas viam que tinha que ir para a barra, que tinha que ensaiar, que ia doer o pé e que a vida não era essa beleza toda, elas diziam, esse negócio não é para mim. E olha, Luísa, aqui para encerrar, a Cecília ela trouxe uma provocação, sabe? Meu sonho é ganhar um título de capitalização. Eu tenho o título, mas não depende só de mim. Agora, aí é que a questão... Quando a gente trabalha planejamento estratégico, é pensar o que depende de mim. O que depende de mim, eu vou fazer. É como aquela fala que aparece no filme Comer, Amar e Rezar, que é aquela questão, né? Que uma pessoa ia sempre à igreja e dizia, Senhor, ia rezar no santo, faça com que eu ganhe na loteria, faça com que eu ganhe na loteria. O santo já não aguentava mais, um dia de saco cheio, o santo falou, minha filha, compra bilhete. Então, é muito isso, né? Existem coisas que não dependem de nós, mas a questão é quais os bilhetes da vida é fundamental que eu compre para me aproximar de onde eu desejo, não é mesmo?
É isso mesmo. Dentro do planejamento tem os pontos fortes e fracos, realmente você tem o controle, mas existem as ameaças e oportunidades, que são coisas que estão no ambiente externo, que você só consegue ou amenizar, se proteger, se blindar, ou até pivotar. Então você tem que juntar, unir aquilo que você pode fazer com aquilo que está... aparecendo para você no ambiente externo. E aí sim, mais uma vez, estrategicamente, bem pensado e de forma planejada, você vai ter objetivos baseados nisso tudo que apareceu para você no seu planejamento.
Luísa, esse papo aqui daria mais muitos programas. Olha só, estamos aqui, né? Nem vou dizer, né, Bárbara e Evandro, chegando aos minutos finais, porque nós já pulamos desses nossos minutos finais, mas eu quero te agradecer de coração de ter estado aqui. Fica o convite para você retornar. E vocês aí que estão nos assistindo, se tiverem um tema que gostaria de ser que fosse trazido aqui para o Talento em Foco, escreve para a gente que nós vamos ter a maior alegria de tratar esse tema aqui. Eu vou ficando por aqui. Luísa, muito obrigada. E agora é com vocês, Bárbara, Evandro.
Sim, eu só estava falando, gente. Zeca Pagodinho dizia, deixa a vida me levar, porém, se planejar é essencial para tudo dar certo sempre, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui o programa hoje, Érica, Luísa, Evandro, e a gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.
Talento em Foco.